Bem-vindos a mais um Axis Cast. Eu sou o Lucas Rodrigues e esse é o podcast da Axis. E quem está comigo nessa entrevista?
Raul Salles, designer e generalista 3D.
Opa, aqui é o Jackson, eu faço parte das mídias e marketing da Axis.
Aqui é o Wesley, também designer e modelador 3D.
E a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o Alex Cansado. Alex...
Pois é, gente. Prazer em estar falando aí com vocês. Meu nome é Alexandre Cansado. Todo mundo aqui me chama de Alex. Já tive vários nicknames, ou nem lembro como é que fala isso mais em português, já tô aqui tão longe.
Apelidos.
Mas... apelidos, já tive tantos apelidos já, desde a faculdade até aqui, mas hoje todo mundo me chama de Alex. Até se você às vezes me procurar na internet ou alguma coisa assim, provavelmente vai estar mais Alex do que Alexandre. Tô aqui hoje em Boston, eu tô morando em Boston, Massachusetts, nos últimos 2 meses, acabei de chegar aqui. Eu moro nos Estados Unidos já tem quase 20 anos, a princípio eu vim pra cá pra estudar 3D, eu trabalhava na MTV de Belo Horizonte.
Acho que alguém já deve ter perguntado se é cansado ou é cancado.
É cansado.
Mas nos Estados Unidos não tem cedilha.
Mas o nome então... é português, pô.
Então aqui todo mundo fala cancado e é cansado.
É isso.
Não é português, tem que falar o nome daqui, mano.
Se você olhar o IMDB mesmo, você escreve cancado. Porque como é que eles vão escrever o cedilha se nem tem no teclado?
Ah, arruma, é copia.
Pra você não ser hackeado por um gringo, você coloca um C cedilha antes da senha.
Aí, que ó, aí... verdade, cara.
Ninguém nunca mais vai pegar. O problema é que tenta fazer isso no teclado aqui nos Estados Unidos. Você vai ficar 15 minutos tentando escrever o cedilha. Quem sabe, eu nem sei como escrever cedilha no teclado aqui.
É no ponto e vírgula. É, você é louco.
Pois é.
Que BO pra colocar um cedilha no nome, né?
Pois é.
Tudo pela senha, cara. Segurança em primeiro lugar,
velho. É isso aí.
A gente pode chamar de Alex mesmo, né?
É, todo mundo me chama de Alex, é isso aí.
Perfeito. Alex, cara, como é que foi? Como é que você começou? Você fez a faculdade de música, é isso?
Fala, começar do começo, né?
Você é mineiro.
Começar do começo. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, atleticano.
Entendi, porque foi vir pra fora do país, né? Entendi.
Saí do país, em parte, por isso. Eu vim pra cá, eu trabalhava com vídeo, edição de vídeo e finalização em After Effects. E eu resolvi aprender um pouquinho mais de 3D. Esse pouquinho mais de 3D virou um pocão de 3D e eu acabei ficando nos Estados Unidos. No começo, logo, acho que 2001 ou alguma coisa desse tipo, eu me mudei para os Estados Unidos, eu vim para cá fazer um curso de 3D. A princípio eu vim fazer um curso de 1 mês.
Mas foi onde esse curso?
Pois é uma escolinha em Hollywood que se chama Gnomon.
Escolinha.
Eu ouvi alguns amigos, eu falei, eu quero aprender 3D. A princípio, metade dos meus amigos começaram a rir de mim, porque eles começaram a falar que eu não sabia desenhar. Eu realmente não sei desenhar nem bonequinho de palito. Eu falei, não quero saber, eu vou aprender a fazer 3D. E é aquela coisa, a princípio eu queria fazer 3D pra poder fazer as logomarcas voadoras e tal, e isso foi crescendo e crescendo. Eu acho que as pessoas não têm muita ideia de que, sim, você saber desenhar é uma coisa muito boa pra modeladores e tal, mas existem outros departamentos,
sim,
de 3D.
Com certeza. Em que ano foi isso? Em que ano você foi pros Estados Unidos?
Olha, eu vim em 2002, eu acredito, algo desse tipo.
Mas já foi direto pra estudar?
Eu vim fazer um curso de coisa assim, de 1 mês.
Você já conhecia os Estados Unidos? Ou foi a primeira ida
já
foi pra isso?
Não. Eu estudei nos Estados Unidos, eu estudei aqui por 2 anos, quando eu tava no segundo grau.
Intercâmbio?
Mais ou menos. Eu tava, vamos dizer que eu não estava muito bem na escola, e meus pais queriam que eu aprendesse inglês. Então, eu fiz um intercâmbio forçado. Eu estudava música também na época, eu cresci estudando música, eu era violoncelista.
Violoncelo, olha isso. É um erudito.
Eu toquei o violoncelo desde 6 até os 16 anos de idade. Eu cheguei a quase entrar na faculdade tocando violoncelo, mas a minha mãe era uma pianista, uma grande pianista no Brasil, e eu não queria ser professor, então eu resolvi entrar em publicidade e propaganda, que é o que se estuda no Brasil quando você não sabe o que você vai fazer da vida.
Verdade. Né?
Aí, da publicidade e propaganda, eu achei que eu ia acabar usando música na minha área, alguma coisa nesse tipo. Eu comecei a estudar edição de áudio um pouquinho, depois aprendi a editar.
Qual o nome da sua mãe?
Minha mãe chamava Tânia cansado. Tânia Mara Lopes cansado. Era uma grande pianista no Brasil e foi diretora do conservatório em Minas Gerais por quase 10 anos e...
Então, calma, você ia parar em um outro lugar completamente diferente, cara. Porque sua mãe é pianista, cara. Você tava seguindo a área de música, hoje você podia estar...
É, aquela coisa, eu entrei na faculdade porque eu queria aprender a fazer jingles no computador e de jingles eu acabei fazendo edição de vídeos e fui pra uma área completamente diferente. Mas minha mãe brincava muito comigo, falava, olha, você tá fazendo isso tudo porque você até hoje tem essa parte criativa que sempre foi muito grande em você. Agora, eu, sinceramente, realmente, eu fui de um lado pro outro, eu dei aquele 180 graus em um ano. Foi uma coisa muito louca mesmo.
Eu tava com quantos anos mesmo na saída do treino? Quando você decidiu o ar 3D? Quantos anos você tinha?
Olha, quando eu decidi entrar no 3D, eu devia... Foi... Acho que já foi depois da minha faculdade. Eu devia estar com... Isso foi tarde. Eu não aprendi a trabalhar com computador. A primeira vez que eu encostei num computador, eu acho que eu devia ter 18 anos de idade quando eu entrei na faculdade.
Que ano era isso, mais ou menos?
Ah... Isso deve ter sido 1900 e Guaraná com rolha.
Tá com quantos anos agora?
Agora eu tô com 40.
40, quase, então isso 41. Deve ter sido 96, mais ou menos.
Foi 96, 97, por aí.
Por aí.
É, não. É, 96, 97. Você tá certo, por aí. Então, foi quando eu comecei a trabalhar no computador, aí eu me formei, aí eu comecei a trabalhar com edição, comecei a trabalhar com finalização. Aí eu diria que final da década de 90, a MTV tava começando a acabar de ser aquela coisa legal. Eu comecei a entrar na parte de 3D e acho que foi final de década de 90, começo de 2001, quando eu falei assim, não, eu quero começar a aprender 3D, comecei a aprender nesses programinhas bem fajutos de Mac e PC e...
Qual era o software? Era o Max?
Ah, eu nem lembro. Não, que Max?
Lightwave?
Lightwave. Acho que só 3D Studio Max, Lightwave, Maya, era coisa que eu nem sonhava ainda. Eu comecei a tentar olhar pra isso quando eu já comecei a... Já no final, quando eu falei assim, não, eu vou aprender 3D. Mas quando eu comecei mesmo, eram uns programinhas que só fazia logomarca voando mesmo. Nem lembro o nome desse programa mais, não.
Entendi.
Mas aí, eu falei, não, eu quero aprender Maya, eu quero aprender a fazer o 3D mesmo. E aí eu vim fazer esse curso de... Era um curso de generalista mesmo, de introdução a Maya, eu fiz 3 semanas de intensivo na Gnome, que acho que a primeira semana era introdução ao Maya.
É o Fast Track, né?
Era o Fast Track, isso. Yeah. Porque na época, o programa deles mesmo de... Isso foi no começo, acho que quando eu entrei na Gnome, eles tinham 3 anos só que eles existiam.
É, eles tinham um programa que era formar um full program.
É, era o full time. Mas o full time, na época, eles aceitavam só 40 pessoas a cada 6 meses do mundo inteiro.
Isso, e com um portfólio.
Isso, você tinha que ter um portfólio, você tinha que mandar o portfólio e você tinha que ser aceito. Então, eu tava lá, eu fui fazer esse curso, eu dei sorte porque quando eu tava lá, eu levei era um VHS meu na época ainda, não tinha nem CD ainda, que o pessoal gravava essas coisas tão fácil, e eu tava tendo, uma das 3 semanas que eu tive, foi com o Daryl, que é um dos diretores da Gnome.
Eu conheço, desde o começo. Daryl é o design de carros, né? Que trabalhou no carro do,
pois
no carro
é,
do Batman.
Exatamente. Exatamente, ele foi um dos professores meu. E eu passei muito tempo com ele durante essa semana, aquela coisa de brasileiro, né? Em uma semana, até churrasco a gente fez junto. Eu conheci ele muito e falei, ah, quer saber, Daryl, tá aqui, ó, meu portfólio. Mas na época eu tinha trabalho no Brasil, minha vida toda lá, e nem imaginava, nem pensava em mudar de volta para os Estados Unidos. E ele viu meu portfólio e não sei porquê, porque eu não sabia desenhar, mas eu brinquei com ele e falei, olha, meu portfólio tá aqui, mas tem muita coisa bacana de motion graphics, da MTV, não sei o quê. Ele gostou muito do meu portfólio, que eles me aceitaram como a primeira pessoa que se inscreveu na Gnomon sem ter nenhum desenho.
Ah, bacana. Já foi um diferencial bem grande, né?
É, aí eu falei, puxa, agora eu vou ter que eu faço? Eu tive que vender até gato, cachorro, galinha, pra poder juntar o dinheiro pra vir. E juntei tudo, vim pra cá e... Aí eu me inscrevi nesse programa deles e virei um generalista. Foi quando eu aprendi de tudo na época, desde começar a modelagem em NURBS, que hoje em dia ninguém nem sabe mais o que, que é isso. Não existia ainda modelagem em polígonos, não existia ZBrush nem nada disso.
É, o mais próximo disso era o Mudbox.
Não, nem o Mudbox começou quando eu já tinha me formado, não tinha ainda.
Nossa, tô faz tempo mesmo.
Mas então eram, faz tempo mesmo, amigo. Wakanda forever!
Quer dizer que depois da Nomo, você ficou. Você fez o curso e não voltou mais pro Brasil. Ou veio?
Pois é. É aquela coisa. Eu vim pra cá, eu tinha um dinheiro. Eu falei, olha, eu, depois que eu me formar da Gnomon, eu tenho que ralar pra caramba. Foi a primeira vez na minha vida inteira que eu realmente, acho que em escola, eu batalhei, trabalhei. Eu sabia que eu tinha que trabalhar 5 vezes mais do que qualquer outra pessoa no meu curso, porque eu tinha que ganhar um visto de trabalho, né?
Isso.
Pra poder, depois que eu me formasse. Então, eu ralei muito. Eu, quando eu me formei lá, eu fui convidado em 2 meses, eu fui convidado para fazer 6 entrevistas. É, desde a Sony, fui chamado para vários estúdios pequenos, alguns grandes, para fazer entrevista. O problema é que, na época, como hoje, a maioria das pessoas que eles queriam era como freelancer.
É o mais normal, né?
Você, como freelancer nessa época, saindo do trabalho, você não consegue um visto. Então, eu não tinha interesse, não era o que encaixava, até que eu fui convidado, acho que foi a 7ª entrevista que eu tive, que eu fui convidado para fazer essa entrevista na Luma Pictures, que é lá em Santa Mônica, até hoje. Eles têm lá, eles têm um estúdio em Santa Mônica e um na Austrália, em Melbourne.
Qual foi o seu primeiro projeto lá na Luma?
Foi A Caverna, The Cave.
Ah, The Cave, sim.
É. Quando eu fui chamado lá, eu era um generalista, mas a minha especialização mesmo sempre foi luz e composição, finalização. Então, eu já fiz um pouquinho de muito, eu já animei pra filmes, animação pequenininha, muito pouco de modelagem e textura, nunca foi muito minha especialização. Materiais, eu sempre fiz um pouco. Mas realmente, iluminação e finalização sempre foi minha especialização. E por isso eu arrumei o trabalho lá. Trabalhei primeiro como iluminador e finalização. Eu fiquei lá na Luma por 14 anos.
É, esse The Cave, inclusive, foi um desafio, eu acredito, porque é um filme que é basicamente escuro, né? Aquele filme lá que tem as meninas que fazem uma descida na caverna, a espeleologia, e aí encontram criaturas que se envolveram no fundo da caverna. Esse filme eu assisti, é bem interessante. E é um ambiente muito escuro com focos de luz, né? Que é luz da terra, luz de rebatimento.
Foi um projeto muito difícil, até porque foi um dos primeiros grandes projetos que eles fizeram com digital characters bem grandes, complexos, com muito environments, que era caverna, extensão, etc. O estúdio, quando eu comecei lá, tinha 30 pessoas. Então foi a caverna, depois da caverna eu fui pro Underworld 2 e por aí foram. Foram 76 filmes, eu acho, que eu trabalhei lá na Luma.
Alex, cara, eu tô vendo a lista de aqui que você participou e, cara, 60% é blockbuster e o restante é todos conhecidos. Acho muito bacana.
É, mas eu vou te falar que não começou assim, não. Foi muito suor do estúdio e da gente crescer pra poder chegar nesse nível.
E qual que foi o seu dedinho na Marvel? Vai, me fala desses filmezinhos aí, cara. Eu quero saber tudo, velho.
Ah, tem... Olha, eu vou te ser sincero. Devo ter 20 dedos nesses projetos. Então, quando eu digo isso, é porque eu trabalhei em filmes da Marvel, da Fox, como desde fazer uma pintura numa cena de finalização de uma cena que é completamente 3D, de supervisor de finalização de uma sequência inteira, ser um supervisor de 3D, 3D supervisor numa cena inteira de um Homem-Aranha ou do Thor, Ragnarok ou vários outros filmes desse tipo. Então, eu trabalhei de vários aspectos, eu fiz de tudo nos filmes deles e é até difícil saber qual foi melhor ou pior, ou eu sei que alguns foram mais estressantes do que outros, mas foram vários trabalhos bem diferentes.
Isso é uma pergunta que eu queria falar. Você, a maioria dos projetos, você foi supervisor, né? Você meio que comandava a galera. Você já deu muita bucha nessa galera, teve muito problema, às vezes não atrasou, porque eu acredito muito que isso role, cara. Puta, você não fez o render? Cara, mano, porra, como assim? Eu acredito muito que foi nesse nível, cara, porque tem filme aí que filme grande da Marvel, vocês tinham que correr contra o tempo pra fazer esses projetos, eu acredito.
Não, a gente tava sempre correndo contra o tempo, mas também num estúdio que nem o que eu trabalhava, ou todos os lugares que eu trabalho hoje, sempre tem também um produtor, tem um coordenador. Eu diria que não é muito correr atrás de artista e falar, porra, você esqueceu disso ou daquilo, é mais é chegar no final, algum problema aconteceu, e a gente tem que juntar todo mundo e como resolver esse problema. Eu, várias vezes não era nem problema que era culpa nossa, era, às vezes você trabalha num projeto por 6 meses, e aí 3 semanas antes do projeto ter que terminar, um cliente, não só a Marvel, mas algum cliente, chega pra você e fala, não, eu não quero mais fazer assim, eu quero fazer assado. E aí, de repente, o que você fez em 3, 4, 5 meses, você tem que fazer em 2 semanas.
Nossa.
E diferente. Então, você tem que recriar de uma forma diferente, como que você vai fazer aquilo, como que você vai conseguir resolver o problema. E isso é sempre uma coisa que a gente tem que fazer em time, em grupo, e juntar todo mundo, e realmente repensar e saber como resolver aquele problema. Então, acho que essa é a maior dificuldade.
É bem diferente do que acontece aqui. Muitas empresas simplesmente jogam batata quente no seu colo e você que se vira. Você esqueceu. Não tem esse teamwork, mas precisa ter, cara. Porque o filmes em mercado de cinema precisa ter um teamwork, senão nada funciona.
Mas a gente trabalhou em muita coisa assim. Eu trabalhei em um dos Harry Potters, trabalhei em um dos Piratas do Caribe.
Mary Poppins,
o último agora eu trabalhei nele.
É, tem vários filmes, inclusive, aqui, que necessariamente não são filmes de efeito, né? Porque a gente pensa assim que o pessoal que trabalha com monstros, com efeitos, é só filme que tem explosão, fumaça, fogo e fundo azul. E tem muito filme aqui interessante, ó, filmes, inclusive, de drama, alguns filmes de documentário, que necessariamente não estão nessa linha de efeitos especiais, não é isso?
Mais ou menos, porque na verdade nem tudo aí é filmado de elemento. É muito disso aí. Hoje em dia os elementos que eles filmavam e tal, você ainda usa um pouquinho aqui, um pouquinho ali pra dar aquele toque extra de realismo, mas nem sempre ele segura e dá aquela complexidade que hoje em dia você espera de uma cena grande dessa de explosão, etc.
Por exemplo, aquele filme onde os fracos não têm vez. O que que tem de efeito pesado, por exemplo, num filme como esse?
O Old Country for Old Man?
Isso, No Country for Old Man.
Cara, é muita coisa que as pessoas às vezes não... É o que a gente considera de efeitos especiais invisíveis, né?
Que são os melhores, né?
Que são os melhores, mas é o que ninguém às vezes espera. Por exemplo, tem uma sequência do cara caçando os veados lá. Ele tá lá caçando no meio da floresta e os veados que a gente dá um tiro nele são todos 3D.
Ah, interessante. Vou até rever esse filme.
E tem várias cenas de pessoa levando tiro, claro, de cara recebendo um negócio na cabeça. Uma cena do carro entrando num car crash, que o carro explode, tudo em várias coisas em 3D que você não imagina que é. Tem várias extensões que é parte da cidade inteira, às vezes 2/3 da cidade dele andando, é tudo em 3D. Então tem muita coisa que é feita em 3D nesse tipo de filme. A gente trabalhou em 4 filmes, acho que do Coen Brothers, dos irmãos Coen, que tem muita extensão de 3D, cobras e coisas que às vezes as pessoas estão acostumadas a ver um filme em 3D e falar, aquela espaçonave é 3D. Duh, é claro que é. Mas quando tem uma cobra, um bicho, uma cidade, às vezes a pessoa não tem nem a menor ideia, né?
É algo mais sutil, né?
Exatamente.
Os efeitos especiais que são melhores trabalhados, que quando ele passa despercebido, é porque ele tá realmente muito bom. Quando você, mano, não dá pra ver que você não sabe a diferença entre o real e o efeito especial. Pela temática do filme, que não parece ter 3D, com certeza as pessoas, se eu for assistir hoje, pelo que você falou, eu vou saber que vai ter 3D.
Não vai.
Não vou.
O filme de 3D, ele é o seguinte. Ele é feito... O 3D hoje em cinema é usado por 2 motivos, tá? O custo, de quanto custa filmar e criar uma cena inteira filmada com extras, com um ambiente, ou é possível fazer isso, ter um monstro, uma espaçonave ou alien. A parte do que não é possível, então eles criam em 3D, todo mundo sabe que é 3D. Mas quando é a parte que é por causa do custo, quase ninguém sabe que é 3D. Por exemplo, você assistiu esse último filme da Mary Poppins? Tem a cena, depois assiste essa cena. Tem uma cena da Toppins, elas entram numa casa e a atriz tá lá dentro e a casa inteira vira de cabeça pra baixo uma vez por semana, uma vez por mês, não me lembro direito. Então, o que que aconteceu? Eles tiveram que construir essa cena inteira em 3D porque a primeira vez que foi filmado, eles não estavam felizes com a forma que o ambiente ficou. Então era mais barato reutilizar pequenos pedaços da filmagem e adicionar o resto inteiro em 3D do que tentar refilmar a cena por causa do custo dos atores, por causa do custo do set, por causa disso tudo mais.
É o que a turma chama de controle de cena, né? Com cena editada, o controle de cena é melhor. Exemplo, muita gente pergunta por que é que os personagens hoje super-heróis que tem capa, nunca a capa é mais real. As capas hoje são todas em 3D. É simples, porque se ela for uma capa real, ela pode voar pra qualquer lado. Ou o que é pior, ela pode nem voar.
Ele só põe a capa no ator quando o ator está no chão correndo. Se o ator tiver que fazer qualquer coisa, se ele estiver pulando alto ou voando, ou algo que a capa tem que ter alguma coisa mais realista dele
interagir. Uma dinâmica, né?
Uma dinâmica dela, eles já não põem a capa no ator mais. Eles põem só um pedacinho da capa, às vezes, que vai até no comecinho do ombro. E o resto é uma extensão da capa, que é sempre 3D.
Hoje a sua pipeline está composta basicamente por quais softwares? Assim, aquilo que você utiliza hoje de mais forte. Tanto na parte de modelagem, que você falou que não faz muito, mas faz também, né? A parte de criação de modelagem, textura, talvez. E a parte de comp. O que é que você usa mais assim hoje em termos de ferramentas gerais?
Pois é, aí a gente tem que entrar um pouquinho aonde eu tô hoje e por que eu estou em Boston.
Ah, maravilha, fala aí.
Então, quando eu saí da Luma, eu comecei a trabalhar em alguns outros estúdios. Eu trabalhei na Costa Visual Effects, também em Hollywood, que era, trabalhava com projetos da Netflix e mais algumas outras coisas. Mas hoje...
Mais séries, né?
Isso, mais séries. Mas eu recebi uma ligação muito estranha, uma ligação não, um e-mail muito estranho um dia, sendo convidado para trabalhar nessa empresa. É uma empresa corporativa de internet que se chama Wayfair. E a Wayfair, o que que é? Ela é hoje a maior empresa dos Estados Unidos, da América do Norte, que vende produtos de casa, desde camas a móveis a qualquer coisa relacionada à casa, tanto de baixo custo, tanto a alto custo. Então, você tem camas de $200 e camas de $15,000.
Nossa.
E você tem vários tipos de elementos. E quando eu recebi esse e-mail, eu falei assim, não, gente, vocês estão chamando o Alex errado. Eu não trabalho com produtos de casa que se banha. Mas eles vieram entrar em contato comigo um pouco mais claramente e me explicaram que eles têm um site hoje, que o nosso site hoje, 80% ou mais, acho que quase 90% das imagens do site, são completamente 3D.
Entendi. Pra poder ter o controle de imagem, iluminação, textura.
Não é só o controle de imagem. Imagina o seguinte, se você está vendendo 10 mil produtos, 20 mil produtos por mês no seu site, e às vezes você quer ter que ficar mostrando novas imagens desse produto, em vez de eles terem que montar, antigamente eles tinham um estúdio de fotografia que eles tinham que tirar 30 mil fotos por mês.
Entendi.
Eles tinham centenas de fotógrafos e tinham que ter um espaço gigante para manter todos esses móveis e todos esses produtos. Chegou num ponto que eles estavam tão grandes que eles não tinham nem aonde estocar os produtos, nem como contratar fotógrafos para ficar retirando. Imagina que eles montavam um quarto inteiro para poder tirar uma foto de uma cama.
Sim.
E aí, de repente, era Natal, eles queriam colocar um quarto um pouquinho mais natalino, eles tinham que remontar o quarto inteiro. Hoje não, hoje a gente faz isso tudo em 3D, a gente já tem os móveis em 3D, a gente tem todos os produtos, a gente põe esses produtos, a gente tem um time inteiro que monta esse quarto do jeito que os diretores de arte querem, e a gente tem um time de iluminadores e texturadores e finalizadores, e eles pegam isso, fazem essa imagem maravilhosa de final e essa imagem entra no site.
Olha só as vertentes de aplicação do conhecimento de que aparentemente é de uma área só, que é a área, seria a área de comp, né? Tudo bem que você é um cara generalista e trabalha com 3D, iluminação, texturação, render, comp, etc. É muito abrangente, mas dificilmente consegue visualizar esse direcionamento de uma atividade que até então é de mídia e entretenimento, né? Muito cinema, né? Muito movie, para uma realidade um pouco mais estática, né? E no final existe um mercado que é um mercado imponente.
E é um mercado novo que vai tomar conta do mercado de 3D logo, logo. Porque eu já sei que a IKEA, que é uma outra fábrica gigante, está fazendo isso. Existem outras empresas que estão pensando em fazer isso com roupa. Em vez de ter uma modelo que custa $150,000 por causa dos olhos verdes, por que não fazer uma modelo em 3D e ficar reusando o render dela?
Sim.
Então, as pessoas estão trazendo esse mercado nosso de 3D, essa tecnologia, para um mercado de marketing e um mercado muito mais industrial, mas ainda artístico. Só que a dificuldade hoje é que, por exemplo, lá na Wayfair, a gente tem que fazer hoje coisa de 10 mil modelos por mês de 3D. Então, a gente tem coisa de 20 empresas desde o Brasil. A gente tem algumas empresas de modelagem no Brasil, na Índia, na Tailândia, no Vietnã, todas fazendo modelagens e mandando os modelos para a gente, para que a gente possa pegar esses modelos, estilizá-los e utilizá-los no nosso site.
E a sua atividade lá é basicamente o quê? A sua?
Eu sou diretor criativo. Hoje eu sou diretor do departamento de 3D que tem lá, que são 200 pessoas. Só da arte, da parte de iluminação, estilização. Mano. Então eu sou diretor criativo desse departamento.
E foi uma mudança, ou seja, foi uma guinada em vários aspectos, não só em termos de atividade, como em termos de deslocamento, né? Você praticamente atravessou os Estados Unidos, quantos quilômetros lá de Los Angeles para ir para Massachusetts?
Não sei, são milhares de milhas. Eles chegaram, juntaram minha bagagem toda, trouxeram minha família inteira comigo pra cá. E foi uma mudança grande, mas é aquela coisa, eu queria experimentar uma coisa nova, eu tô ajudando eles a praticamente recriar o departamento deles. Eles querem não só manter o alto volume, mas ter uma qualidade ainda maior do tipo de imagem. Eles queriam alguém com experiência vasta em filme, em produções grandes.
Eles queriam dar um tiro certo, né?
Exatamente. Adicionar um pouquinho da experiência que eu tenho de perfeccionismo com a produtividade que eles têm para poder fazer alguma coisa diferente.
Eu tô vendo aqui, você se deslocou 4.800 quilômetros. Foram 2.983 milhas de deslocamento. Atravessou de oeste a leste dos Estados Unidos.
Olha, pensa o seguinte, quando eu comecei a contar para alguns meus amigos, algumas pessoas que eu estava trabalhando, que eu estava vindo para cá para trabalhar nessa empresa, saindo de Los Angeles, para poder vir para Boston, para poder fazer isso, algumas pessoas quiseram me internar, algumas queriam falar assim, Alexandre, vamos conversar, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar?
Ou seja, queriam fazer uma intervenção, né?
Quiseram fazer algumas intervenções, porque ninguém realmente entendeu muito essa escolha. Mas eu acho que foi uma escolha também, pensando um pouco... Eu trabalhei muito duro, muito pesado nessa área de cinema. Eu gosto e amo muito o que eu fiz. E tomara que um dia, às vezes, eu possa voltar a fazer. Mas eu queria um pouco uma mudança. Eu queria passar um pouco mais de tempo com minha família. Eu queria tentar alguma coisa um pouco mais diferente. Eu fui de trabalhar... Vou ser sincero, eu trabalhava 100, 120 horas por semana em Los Angeles. Pra hoje, tá trabalhando aqui, eu cheguei em casa às 5h30 da tarde. E tô aqui com minha família, tô aqui conversando com vocês. Eu vou chegar agora em casa e vou entrar no meu computador, no meu laptop. E vou tentar escrever alguns e-mails, vou ainda trabalhar um pouco. Mas não é aquele estresse do dia a dia do cinema. O cinema é um trabalho muito pesado, a magia do cinema não é muito magia, não. É muito lindo, é muito glorificante e muito bom você terminar um projeto de cinema e poder assistir aquela coisa e saber que aquilo tá pro resto da história, mas tem um custo.
Uhum.
E eu quis trocar esse custo um pouquinho agora.
É um custo
agora,
familiar, né?
Pra uma experiência... Eu quis trocar esse custo por uma experiência um pouco diferente agora com a minha família. Agora eu sou um executivo trabalhando numa empresa bem diferente do que eu fazia.
Sendo muito sincero, quando você me falou, eu até comentei com você na hora sobre isso, eu na hora imaginei isso, até porque você tem um filho pequeno hoje. E eu sei como essa área é desgastante, eu sei que existe todo um glamour, inclusive eu converso muito com o pessoal aqui, os meus colegas, meus alunos, né? A gente conversa muito, até conversei com o Rodrigo sobre isso.
Sim.
E as pessoas não entendem que tanto fora do Brasil quanto no Brasil, existe, tudo bem, uma conversão, uma percepção, uma conversão de um pagamento de salário em dólares, ou no caso de alguns em euro. Mas que no final, você que trabalha numa produtora, você é um funcionário. Então você vai trabalhar, você vai ter a jornada, você é um funcionário de uma empresa e você vai ter uma jornada que quando você trabalha numa área de multimídia, até terminar o projeto, ela é extenuante, né? Ou seja, ela tem picos, né?
Claro.
Ela tem janelas de entrada e saída maiores, mas quando começa um projeto, a vida pessoal, ela é comprometida. Né? Ela é atrapalhada.
Mas eu acho que também é importante dessa nossa conversa para as pessoas que estão ouvindo é o seguinte... hoje em dia, as pessoas têm a vantagem de que esse 3D, essa tecnologia maravilhosa, está sendo usada em tantas áreas diferentes que eles têm opção, porque isso está certo. A pessoa que trabalha, por exemplo, na ILM ou na Wera, ou em outro estúdio, que eu já tive várias ofertas de trabalho desse tipo, elas às vezes recebem metade do salário de que as pessoas que trabalham em outro estúdio ou em outra área, que às vezes não tem tanto tanto brilho ou glamour, exatamente. Mas que às vezes você não vai ser só um número, você vai ter muito mais experiência, você vai aprender muito mais, e você vai ter que fazer muito mais por conta própria. Então, as pessoas têm que começar a pesar um pouco também e ver o que elas querem. Existem opções.
Até porque, você vê, eu tava conversando com alguns amigos meus que trabalham fora, não vou nem citar não para não comprometer a realidade deles, que eles trabalham em estúdios grandes, que eles falam, cara, o grande problema de trabalhar em estúdio grande é bacana pro currículo, mas tem um problema. Eles tratam os funcionários que trabalham nesses grandes estúdios, nessas grandes empresas, grandes agências, como pessoas descartáveis, porque a quantidade de gente batendo na porta querendo trabalhar lá é tão grande que o próprio estúdio se dá ao luxo de dizer assim, cara, ou o cara é muito bom e tem uma relação interna muito positiva, ou eu posso me dar ao luxo de trocar porque tem gente querendo entrar e muitos pagariam para trabalhar lá. Ou seja, isso prostitui um pouco também a realidade de mercado, né?
Não, com certeza. E também tem a questão de que, por exemplo, se você entra num estúdio grande desses, é até mais difícil de você crescer na sua área, porque aquele volume ou a complexidade do trabalho que você está fazendo, às vezes é tão pequeno em relação ao que todo mundo mais está fazendo, que é mais difícil você crescer e ter uma carreira um pouco maior.
Quer dizer que você se apaixonou pela primeira vista lá pelo Premiere After, não largou nunca mais?
Cara, eu não vou falar que foi... O Premiere foi um dos primeiros, mas eu acho que foi uma edição não linear, daquelas que tinha aquelas rodinhas com um computadorzinho do lado, e depois o Premiere, e depois Final Cut, e After Effects, e daí foi pra frente.
Hoje tá no Nuke.
Não, no Nuke 3D Studio, agora eu aprendi 3D Studio Max no mês passado.
Nossa!
Hoje a minha especialização realmente era Maya, Katana, para iluminação e Nuke. Hoje eu diria que o que eu mais uso é um pouquinho de Nuke e 3D Studio Max, mas é aquela coisa, né? Eu não trabalho mais na máquina tanto quanto antigamente. Hoje eu sou uma pessoa que revisa e eu sou mais um manager, mas a minha especialização no meu pico da minha carreira, eu diria que era Maya e Katana.
Katana, eu nunca ouvi falar desse software, cara. Juro pra você, é a primeira vez que eu tô ouvindo o nome desse software na minha vida, cara. Eu não fazia ideia que esse software existia.
Olha, cara, Katana é um programa de iluminação feito pela mesma empresa que faz o Nuke.
Pela Foundry. Ele vem no pacote Foundry.
Mas ele é um programa caríssimo, mas que são poucos estúdios ainda que usam, mas é um programa, imagina um Maya pra iluminação em Ele é 10, 20 vezes, mil vezes mais poderoso, mais forte do que um Maya. Ele é um programa de luz. Então, caramba, se você tem já uma pipeline bem forte, alguma coisa mais especializada para poder fazer alguma coisa bem forte, você usa ele. A gente começou a usar ele na Luma, quando eu trabalhava lá, no Homem-Aranha, no finalzinho do Homem-Aranha, como um piloto. E aí a gente realmente usou ele full on no The Black Panther.
Filminho bem mais ou menos, né?
Bem mais ou menos.
Filminho.
Bem mais ou menos.
Pequeno aí.
Mais uma dúvida. O Katana é mais pra iluminação geral de uma cena? Ele também trabalha pra efeitos, explosão, alguma coisa assim? Tipo, neon na roupa, esse tipo de coisa também rola ou não?
Não, você faz a iluminação de tudo na Katana. Então você pode ter, por exemplo, você faz uma animação, modelagem, textura, você faz um monte de coisa em vários outros programas, manda pro Katana. A mesma coisa com efeitos. Você pode simular sua explosão com duas semanas de simulação e o que for, partícula, soft bodies com rigid bodies, com fluid, simulação de fluido, você pega isso tudo, exporta isso, cria uma simulação exportada, existem formas de se exportar isso de qualquer programa que você estiver fazendo a simulação, pode ser Maya ou outros programas mais especializados, e disso você também manda pro Katana, e no Katana você faz a iluminação de tudo. Você pode iluminar separado elementos, mas idealmente é que quando você realmente é especializado em Katana, você faz a iluminação de tudo, inclusive das explosões e tudo mais, no Katana.
É, porque a pipeline da Foundry, ele inclui basicamente quatro softwares, né? Que é o Nook, que é pra fazer a comp, tem o Modo, tem o Mari, que aí tem modelagem, tem texturização, e o Katana pra iluminação.
Exatamente.
E na teoria, com todo o material montado em cima dessas três, a gente vai pro Nook e aí faz a comp do processo pra fazer o render final.
A ideia é essa. Exceto que o modo não é tão usado
isso.
Na indústria. É. Mas a ideia é essa
mesmo. Como é que tá a aceitação do Katana, então? Você falou que o pessoal usou no final do filme do Homem-Aranha, vocês usaram?
A aceitação é impressionante. Existe provas, a gente conseguiu comprovar, porque ele é um programa muito caro, é um programa que custa quase 5 mil dólares a licença.
Nossa.
Em comparação com o Maya, que às vezes é muito mais barato. E em cima disso, você ainda tem que ter a licença do programa que você está usando de iluminação. Então, quando você usa um Katana, você ainda, em cima do custo do Katana, tem que ter a licença do V-Ray ou Arnold, qualquer programa que você vai estar usando para iluminar dentro do Katana. Agora, o problema é que o Katana não é para qualquer um. Ele precisa de uma pipeline muito mais robusta. Então, você tem um custo alto, você tem uma complexidade para poder instalar e colocar. E não só isso, ele não faz tanto sentido para um estúdio que tem um cara que tá fazendo uma luzinha aqui, uma luzinha ali, e as cenas são diferentes, cada uma é uma cena, numa não tem muito a ver com a outra. Agora, se você é um estúdio que nem a gente tinha, que tá fazendo 30, 40, 100 imagens de uma sequência, que a iluminação é mais ou menos a mesma, que você tem que ter um template, que é aquela base de iluminação que um lead cria, e aí você tem todos os iluminadores, 40, 50 iluminadores, pegar essa cena e adicionar em cima dela e tal, aí vale a pena. Aí você ganha muito com aquele poder, com aquela pipeline. O Katana, ele é um programa mais ou menos igual o Nuke. Ele também é node-based, igual o Nuke.
É nodal.
Então você vai colocando o nodal um em cima do outro pra poder adicionar luzes e coisas em cima. Versus um Maya ou um True Studio Max ou algum outro desses programas que não é nodal. Ele, você tem layers. Então é como se fosse você indo After Effects, que seria o Maya, para um Nuke, que é o Katana. A ideia é mais ou menos a mesma, se você souber já desses programas.
O cara que tá começando agora, o cara vai começar agora que ele já sabe o básico lá do intermediário do Premiere, After Effects. Qual seria um software ideal pro cara começar a tá desenvolvendo, a tá avançando os estudos dele? Você acha que o cara já pegar um Katana de vez assim, o cara começar a estudar Nuke? O que você acha?
Olha, o Nuke é pra composição. Então, o Katana com o Nuke, a gente não mistura. Se você estiver falando de finalização, sim. Eu não, nem gastaria meu tempo com o After Effects, eu iria direto pra um Nuke. Agora, se você estiver falando sobre iluminação, eu acredito o seguinte. Primeiro, o programa não é tão importante quanto o que você faz. Então, não importa. Se você tiver como colocar a mão num 3D Studio Max ou num Maya, não importa tanto. Eu diria que o Maya hoje é um pouco mais standardizado do que um 3D Studio Max ou outro programa. Eu não tentaria nem abrir um Katana hoje em dia, porque não faz diferença. Se você é uma pessoa estudante, tentar abrir um Katana, você não vai conseguir nem fazer uma luz aparecer.
É, pra você ter uma ideia, no nosso pacote aqui na Axis, nós temos um pacote completo. Olha só a fortuna que é nosso pacote de licença hoje. Todas as licenças pagas, originais, obviamente.
Uhum.
E nós temos hoje o Mario, o Modo, o Nuke e o Katana. É, só que a nossa pipeline hoje de curso, mesmo estando no pacote, ou seja, faz parte de um pacote que está pago, nós não colocamos a pipeline de cursos hoje, por exemplo, Katana. Por quê? Porque o mercado aqui não abraça o Katana hoje como ferramenta.
Mas mesmo no cinema, no mundo, são pouquíssimos estúdios hoje que usam Katana.
É, eu acho que dos quatro softwares, o mais forte é o Nuke, e o segundo provavelmente é o Mari, porque é um bom software de texturização.
Isso.
Não use Katana. É isso.
Eu não diria assim, é a possibilidade.
Eu diria que o Katana é um programa pra amanhã.
Ele é muito premium.
Não preocupa. Ó, quando você aprendeu o Katana, você nunca mais vai querer usar outro. Você vai procurar as empresas que usam Katana. E se você usar o Katana, essas empresas vão te querer. Agora, você sozinho tentar aprender o Katana é uma coisa muito complexa e eu não tentaria.
Precisa de um PC também que rode, né? Porque pra mexer com iluminação não é qualquer PC que abre, ou não.
O Katana é mais rápido pra rodar do que o Maya ou qualquer outro programa. A vantagem dele é essa. O Katana não usa tanta memória quanto o Maya usa. Então, uma das outras vantagens que um estúdio que tem uma cena que a gente tinha, às vezes, de uma cidade inteira com personagens correndo, com carros, com car chase, com explosões, você consegue iluminar isso em 5 segundos num Katana. Se você tiver, pelo menos vai abrir no Katana em 5 segundos. Eu tinha cenas que eu trabalhava no... O motivo que a gente mudou pro Katana foi porque no final do Doctor Strange... Eu tinha cenas minhas como supervisor de iluminação, que eu, quando abria a cena, ela demorava uma hora pra abrir no Maya.
Caraca, meu Deus do céu.
Então, o que queria dizer é que se eu tava trabalhando essa iluminação de uma cena com um prédio inteiro desmanchando e dobrando, se essa cena quebrasse, se o meu computador travasse, agora eu vou ter que gastar mais uma hora do meu dia trabalhando só abrindo a cena.
Imagina, Jorge... Nossa. Jorge, vamos no cinema, por que não? Mandei abrir aqui agora, a gente volta. Vamos, então.
Você abre no almoço, tá ligado? Vou abrir no almoço aqui, vou fazer o almoço. Tchau, gente, já volto aqui.
Você abre uma cena dessa no Katana em 5 segundos. Então, a forma que ele lê os arquivos, a forma que essas coisas acontecem, foi um dos motivos que a gente fez esse investimento alto pra poder mudar do Maya pro Katana na época. A gente viu que a gente não podia mais lidar com esses projetos como se fosse uma coisa pequena. Mais, entendeu?
É tudo questão de custo, né? Porque se ele é otimizado, se ele faz tudo em 5 segundos, é realmente por conta do custo mesmo, né? Que o mercado às vezes não abraça direito.
Qual seria uma outra alternativa pra tá fazendo isso? No Maya mesmo?
Seria só no Maya. Só que aí você corre esse risco de ter cenas desse tipo, que se você tiver muita geometria, a cena não vai abrir. E se ela abrir, assim que ela abrir, você pode ter 128 de RAM, ela ainda assim vai acabar, vai começar a perder a memória, porque você tá gastando já 60, 70 GB de RAM só pra abrir a cena, porque a cena tem tanta geometria.
Deixa eu fazer uma pergunta, acho que técnica. As novas placas da NVIDIA que vem com Ray Tracing, vocês estão utilizando isso também?
A gente tá começando a testar isso. Agora eu tô trabalhando num estúdio que a gente tá usando, a gente usa o 3D Studio Max com V-Ray. Então a gente tá agora no processo de testar o V-Ray Plus, que ele tem partes dele que é o render de real-time render.
Real-time.
E que ele usa... Não é real-time, é que na verdade ele usa GPU. Ele é um GPU render, que é diferente do render que é o...
CPU. Que pega a memória
interna. O CPU, exatamente. Então essas placas, elas são GPU, elas são muito mais caras, elas são muito mais complexas. Sim. Só que quando você tem um render tipo esse, que aceita GPU render, o seu render pode ser otimizado aí coisa de 30, 40%.
Isso. Ou, inclusive agora as novas propostas são as híbridas, né? Que pegam parte da memória da CPU e parte da GPU, dependendo do rendimento.
Exatamente.
Se cair o gráfico de um, ela corre pra outra e recompensa, isso, né?
Exatamente.
Eu tava vendo um vídeo até de lançamento das placas. O cara tava renderizando uma cena lá do Homem-Aranha, cara. Ele dava um clique na cena e ela renderizava assim, tipo, em 3 segundos, tá ligado?
Eu trabalhei num estúdio no começo do ano, que eles estavam usando um render, eles estavam usando o V-Ray, mas eles estavam usando um outro render que chama Redshift, que ele é full só GPU render.
É isso, eu uso
ele
também.
Ele é só GPU render. Então, a gente tinha cenas que eram impressionantes. Moses, eu vou te ser sincero, que a qualidade dele, pra mim, tá? Não era tão boa ainda quanto, numa cena mais complexa, quanto um V-Ray ou até quanto um Arnold. Mas, como eu tava trabalhando com projetos que precisavam de ser um pouco mais rápidos, o tempo de render, você tinha, às vezes, uma cena...
É surreal.
É, não, é coisa de 5 minutos de render, que normalmente num V-Ray ou num Arnold demoraria 2 horas, tranquilamente.
É, o forte demanda, né?
Agora, aquela coisa, tinha um custo que era um pouco da qualidade, que não era tão alto. Wakanda forever!
Voltando ao cinema. Minha mãe sempre falava que cinema dá emprego, porque sempre nos créditos tem mais de 1 bilhão de pessoas nos créditos. Falei assim, ó, dá emprego, trabalha com isso. Realmente dá emprego. Assim, querendo saber de verdade. Mercado atual agora, tá contratando muita gente ou você acha que tá saturado? Porque você falou, você tem que realmente saber o que quer, porque tem gente que pagaria pra trabalhar nessas empresas. Mas, sua opinião, você acha que o mercado hoje... Tá contratando mais ou tá simplesmente tá saturado, chega, vamos dar uma segurada?
Eu fiz uma apresentação na Axis uma vez e eu sempre falei uma coisa e eu vou manter essa mesma... Eu trabalhei até tentando contratar pessoas. Uma das partes das coisas que eu fazia era entrevista e procurar pessoas para trabalhar nos estúdios que eu trabalhei. E eu vou te dizer o seguinte, sempre vai ter lugar para quem é bom. O mercado nunca... vai ficar saturado. O problema é você saber como demonstrar o seu trabalho e você realmente tem que ser bom. Se você for bom, estiver no lugar certo e mostrar o seu trabalho, todo mundo que eu conheço, de todos os estúdios que eu converso o tempo todo, está sempre procurando gente.
É verdade.
Todos os estúdios. Todos. Isso pode ser Sony, ALM. Se alguém me manda um demo reel que fala assim, olha, tá aqui meu demo reel, que eu olhar pro trabalho do cara e falar assim, gente, o trabalho desse cara é impressionante, eu não me importo. Se eu não estiver procurando, eu vou procurar alguém no meu estúdio e falar assim, pelo amor de Deus, me deixa contratar essa pessoa. Se eu não puder, eu vou falar com um amigo meu de outro trabalho, de outro estúdio, e falar assim, cara, olha esse cara aqui. Porque é difícil contratar gente boa, é difícil contratar gente que realmente brilha. Porque tem pouca, não tem muita.
É difícil contratar gente competente, né? Gente que tem
perfil, né? O mercado de 3D, sim, está saturado. Como todos os outros mercados do mundo. Tão saturado. Agora, está saturado de gente boa, capacitada, gente que realmente é um artista, que você olha e fala assim, eu quero. Não está saturado. Tem pouquíssimo.
E essa informação é uma verdade. Inclusive, eu tive essa conversa com uma turma de VFX, começou na semana passada aqui no curso de Nuke, na cadeira de Nuke agora aqui na semana passada com o professor Isaac. Uhum. E eu falei exatamente isso. Gente, o mercado aqui em São Paulo, especificamente falando de São Paulo, é um mercado curioso. Você vai ver muita gente dizendo que está procurando emprego para trabalhar com comp. E toda semana alguém, algum diretor de algum estúdio, de alguma produtora, me liga dizendo que está desesperado atrás de gente para trabalhar. Por que isso? Porque o problema é, muita gente diz que tem a formação, mas não tem o portfólio, porque não produz, porque não cria, porque se não trabalhar em lugar nenhum, não sabe fazer uma brincadeira, um trabalho, de repente, mais doméstico, de um teste, de uma aplicação de efeito. Ou o cara tem um portfólio, mas não tem um perfil responsável. Então, muitas vezes entra no estúdio, passa uma semana, passa 15 dias e não demonstra capaz de trabalhar em grupo, não entende como trabalhar em grupo, não entende de horários, de prazos, e isso acaba atrapalhando muito mais do que nessa necessariamente uma formação.
Infelizmente, eu vou te ser sincero, contratar não é fácil. Então, se você tá entrando na escola, se você quer aprender, é muito fácil. Você olha o portfólio de um cara, às vezes, que tá estudando há 1 ano e meio, mas que você vê que a pessoa dá o sangue fazendo o trabalho, ela é criativa, ela cria imagens que você fala assim, poxa, uma pessoa sozinha conseguiu fazer isso em 6 meses ou o que for. Às vezes o cara consegue fazer mais coisa do que um time inteiro que trabalha já há meses ou o que for num estúdio. Então é pouca gente que realmente você pode olhar e falar assim, esse é o cara que eu quero.
Compreendi. Mas assim, por exemplo, vou supor, eu tô começando nesse mercado de ver Effects, modelagem, textura, enfim, o generalizador que nem você. Ele é mais fácil, assim, não mais fácil, né? Obviamente que é mais fácil se eu estudar, sei lá, fora. Mas um cara que não tem condições de realmente estudar lá fora, mas você acha que daqui do Brasil, estudando, criando um portfólio, tentando criar um diferencial que, já englobando essa pergunta, que diferencial você acha que uma pessoa precisa pra trabalhar, pra trilhar um caminho semelhante ao que você trilhou, por exemplo, de trabalhar fora, ir pra Luma Pictures, ir pra empresas grandes. Que diferencial ele precisa e é realmente mais difícil trabalhar, sair daqui do Brasil pra lá, enfim... Sua opinião, o que você acha?
Olha, hoje em dia, todo mundo que eu conheço que tá nos Estados Unidos, já é uma coisa que eu não comentei, mas nos Estados Unidos, desistam. Infelizmente, mesmo se você hoje é uma pessoa que tem condições e vai estudar nos Estados Unidos, é muito difícil de conseguir na nossa área um visto de trabalho para ficar nos Estados Unidos. A menos que você já tenha experiência e você esteja sendo convidado para vir para os Estados Unidos trabalhar numa empresa, já como um visto mais avançado de uma pessoa especializada, tá? Mas como estudante, como pessoa que está começando, para começar nos Estados Unidos é um lugar que hoje é praticamente impossível por causa das questões de imigração. Agora, como a maioria dos estúdios hoje estão no Canadá, Austrália, Europa, Inglaterra, Nova Zelândia, eu te falo por experiência própria que eu tenho vários amigos que trabalham em empresas como pessoas que ficam procurando para contratar, eles não têm, hoje em dia... Para eles, tanto faz, tanto fez se a pessoa tá vindo do Brasil, da China, da Conchinchina ou de onde for. Se o cara tiver um projeto e um portfólio impressionante, ele vai ser contratado. Agora, como funciona isso? Quanto mais longe você for e menos experiência você tiver, mais impressionante o seu portfólio tem que ser, para poder fazer uma pessoa querer te levar de longe. Agora, eu conheci várias pessoas em Los Angeles que tinham sido convidadas para ir para o Canadá, para Austrália, que foram diretos do Brasil, porque eles tinham portfólios muito impressionantes. Isso, coisa que não tinha muito... Era gente que simplesmente estava na escola, viraram modeladores impressionantes, aprenderam por conta própria a fazer alguma iluminação. Então, não é só saber fazer um trabalho, é como apresentar o Sim. seu trabalho, como divulgar o seu trabalho, como realmente colocar o seu trabalho mais à parte para as pessoas poderem assisti-lo e um começar a mandar para o outro e criar um portfólio que... realmente chama
atenção. Ou seja, se apresentar como um produto. Ou seja, se vender devidamente ao mercado.
Claro, claro. Se eu sou um cara que já moro na Austrália, vamos supor que você é um brasileiro que vai pra Austrália, faz um curso na Austrália ou no Canadá, e aí de lá você, que nem no meu caso, certo? Você desse lugar quer arrumar um emprego, claro, vai ser muito mais fácil você arrumar um emprego. Não vou mentir, tá? Você ainda vai ter que ser um pouco melhor do que o canadense ou o local, porque você vai ter que receber um visto. Mas vamos dizer que você vai ter que ser 2-3 vezes melhor do que os locais. Agora, se você é um cara do Brasil tentando arrumar um emprego, que está agora disputando com os caras que estão no Canadá, por exemplo, que são estudantes que estão lá, você agora tem que ser 6, 7, 8 vezes melhor do que eles. Porque você tem que chamar mais atenção, você tem que criar aquela atração das pessoas de longe para poder ver o seu currículo, para poder continuar vendo o seu currículo e conversar sobre ele, para te chamar para poder trabalhar Entendi. Na empresa.
Pergunta que eu sempre faço, na sua visão, melhor generalista ou especialista? Mirando no mercado internacional, né?
Mirando no mercado internacional, o especialista. O especialista geralmente vai ser a pessoa que mais facilmente vai ser convidada para ir trabalhar em outro país e nesse tipo de empresa. Se estiver falando coisa de cinema, se você quiser estiver falando numa coisa mais... de alto escalão. Se você quiser trabalhar numa empresa de arquitetura, alguma coisa um pouco mais, uma empresa menor em outros países, que nem eu vi você entrevistando um cara que era de Malta, por exemplo, e não sei o quê, aí o cara, quanto mais generalista, melhor vai ser, porque ele realmente vai ter um pouco mais de chance de ser aquela coisa de one man army, que eles contratam uma empresa pequena, eles contratam um cara e ganham 10. Agora, se você estiver querendo ir trabalhar num estúdio de efeitos especiais para cinema, que é na Austrália ou no Canadá, numa empresa maior, que faz um projeto um pouco mais específico, você tem que ser um especialista, com certeza.
Só pra ajudar nosso público aí, o Homem Arm que falou é o exército de um homem só, tá? Todo mundo conhece a expressão.
E como é que funciona essa parte do convite, né? Essa parte de as pessoas te verem. Porque, assim, um exemplo, vai. Eu tenho um portfólio impecável, impecável. Tenho um portfólio foda. Só que eu acho que não sou convidado, não recebo e-mail. É provavelmente um erro de network. Mas quais são os meios que essas empresas estão buscando? E quais sites? Como é que eles buscam você? Ou como eu, por exemplo, profissional de... Quero me entrar nessa área. Pra quem eu mando? Como é que eu faço essa busca? Eu jogo no Google? Estúdios de VFX Estados Unidos? Estúdios de VFX? Como é que funciona? Porque eu não sei. E acho que quem tá escutando também não sabe. Tem essa dúvida também. Isso. Como é que funciona
então,
isso?
Então, primeiro você tem que pesquisar. Primeira coisa, se você quer ser um artista de VFX, você tem que saber quais são as empresas. Você tem que saber aonde você quer trabalhar. E você tem que saber como que o seu trabalho vai encaixar naquela empresa. Pesquisa. Aí, você... Existem alguns sites, realmente. Você primeiro tem que aplicar. Todas essas empresas de estúdio, estúdios de efeitos especiais têm os sites deles que você pode fazer a sua aplicação. Você pode colocar o seu demo reel, um link do seu demo reel. Você coloca o seu portfólio, o seu currículo. Você tem que ter um currículo bem escrito. Pesquisa. Não é só saber ter um vídeo bonitinho, não. Estude as pessoas, estude como os currículos são feitos, estude como elas são escritos. Porque se eu ver um cara que é foda de imagem, mas aí ele me manda um currículo, e aí o currículo dele é sujo, desleixado, o inglês dele é fraco, não tá sabendo especificar o que ele faz, eu não vou poder contratar esse cara, mesmo que eu queira, porque eu vou ter medo de que esse cara não consiga se comunicar com a minha empresa.
É, e faz todo sentido, né?
Então, desde o começo ao final, a apresentação sua é importante. Depois, às vezes... Se a empresa é muito grande, só de você aplicar na empresa, às vezes é muito difícil deles te chamarem. Porque às vezes uma empresa vai estar recebendo 3, 4, 5 mil aplicações por mês. Então, algumas regras que as pessoas deveriam saber. Primeiro, não fique gastando de aplicar 10 vezes por mês. Se você aplicar uma vez e você não acha que o seu portfólio tá bom e perfeito, não manda. Espera, gasta um ano pro seu portfólio estar impecável. Mostra ele para 10, 15, 20 pessoas que você respeita e vê o que que elas acham. Porque a pior imagem ou o pior trabalho que você tem no seu portfólio é aquele que as pessoas vão lembrar de você. Não é o melhor, é o pior.
É verdade. Tá? É como já diziam, né? A velha frase, né? A primeira impressão é a que fica.
Exatamente. Só que, infelizmente, a primeira impressão nem sempre é a melhor, às vezes é a pior.
Exatamente.
É outra coisa que você tem que manter, tem que ter uma noção boa também. Quando você estiver aplicando para esse tipo de lugar, se você não receber uma ligação deles e tal, tenta entrar em contato com pessoas que trabalham. Então, o que é bom de fazer? Entra num LinkedIn, por exemplo. Hoje o LinkedIn é um site que muita gente tem pessoas contratadas para ficar lá só pescando no LinkedIn para poder procurar algumas pessoas que têm imagens boas, qualificadas. Tem o ArtStation, que as pessoas ficam colocando imagens. Então, tem alguns sites na área que as pessoas entram, que elas podem postar, é quase um Facebook, mas para artistas, para pessoas que trabalham em diferentes áreas, e as pessoas podem postar imagens do trabalho, experiências, e adicionar pessoas que trabalham em algumas áreas que você curte, passar a conhecer essas pessoas, e quem sabe um dia essas pessoas podem te indicar outras pessoas, e por aí vai.
Ah,
é o bom e velho. É o bom e velho QI.
Quem indica? Não, é que isso é uma dúvida, assim, até que comum, cara. Porque muita gente fala que... Ah, eu quero trabalhar fora, quero trabalhar fora. Mas você joga no Google, tem gente que não consegue achar, entendeu? Tem gente que não sabe as empresas do mercado. Então, realmente, você tem que ter uma base muito boa, realmente, antes de você realmente...
Mas é exatamente cara. Como ele falou. Se você tá querendo entrar no mercado, tá querendo entrar na... seguir por um segmento específico, se informar exatamente dessas coisas é a premissa. Por isso, por exemplo, que estudar e procurar instituições de ensino ajuda, porque elas também dão esse direcionamento.
Mas aqui também, por exemplo, quero saber uma forma simples. Vai assistir um filme que você gosta, chega no final do filme, fica lá para poder ver os 30 minutos de crédito, vai ter lá, Visual Effects Buy, Visual Effects Buy, Visual Effects Buy. Olha o nome de todas as empresas, escreve o nome delas num papel, começa a entrar no site dessas empresas e pesquisar o que elas fazem. Vai ter lá vários breakdowns do tipo de trabalho que eles fizeram, vai ter imagens de trabalho que eles fizeram, vai ter nome de pessoas que trabalharam nas empresas. é ter um monte de coisa. É pesquisa e procurar saber o que tá acontecendo.
É
isso, tá?
Cara, é verdade. As empresas estão nos créditos, cara. Então, assim, você quer pesquisar? Eu não acho no Google. Cara, vê o filme. Vai só ver os créditos do filme. Acabou.
E detalhe, né? Tá, tem empresa, ali. Tem o nome dos responsáveis, tem o nome dos funcionários. Se você entrar no site, você pode mandar um e-mail. Eu quero falar com fulano. Tá lá o nome do cara que manda.
Ó, você vai entrar lá. ALM, diretor de iluminação. E você quer um cara que quer ser iluminador. Acha o cara no IMDb, no LinkedIn. Se você acha que é foda o suficiente, manda mensagem pro cara. Se você não for, o cara vai te bloquear na hora. Agora, se você mandar uma imagem foda pro cara e conseguir chamar a atenção dele, nem sempre você deve fazer isso. Não é uma ideia muito boa, porque você não quer passar uma ideia de que você é um stalker. Mas... quem sabe você não consegue de alguém por alguém entrar em contato e achar essa pessoa e descobrir como você pode fazer. É, tá aí, é uma... é uma,
e na maciota.
Aquela linha muito difícil de entre você tá entrando em contato com pessoas versus você ficar parecendo um stalker chato que tá enchendo o saco de todo mundo, entendeu?
É, você tem que ter a linha do respeito e a linha do profissional e a linha do abusivo, né? Você não pode abusar dessa pesquisa, né? Ah, achei o cara, o dono, pô, é que tipo mandar um tweet pro, sei lá...
Não manda um Twitter ou então uma mensagem pra um diretor de arte ou um diretor de visual effects da ILM achando que, eu tô tentando entrar e aprender, você quer me ajudar? Não faz isso. Agora, se você é um cara que já tá com experiência e tal, que tá querendo procurar um lead... ou alguém para poder entrar em contato e fazer e tal, aí já é diferente, mas você tem que ter alguma coisa para já demonstrar que você tá pronto. Não tenta entrar em contato com as pessoas nesse nível, ainda tentando só falar assim, eu quero participar ainda, a menos que a pessoa diga que é legal, que você esteja numa apresentação, tem que tomar muito cuidado, mas...
compreende.
Faz todo sentido.
Alex, você tem alguma dica pra aquela dica de ouro, assim, que você acredita muito que vai ajudar quem tá escutando a gente, pessoal que quer começar no mercado, que se inspire em você, que eu acredito muito que tem gente que se inspire em você, gente que não conhecia você, tá conhecendo, provavelmente vai se inspirar em você. Tem alguma dica de ouro, assim, que você acredita que vai, cara, vai virar a chavinha de muita gente? Você tem essa dica?
Sempre tente procurar outra pessoa para poder dar uma olhada no seu trabalho. Não ache que você é o dono da verdade. Muita gente não gosta de ser criticado, mas a crítica é muito importante nessa área. Eu digo que, às vezes, quando você trabalha muito tempo no seu próprio projeto, é muito difícil desconectar daquilo que você acha que é bom ou daquilo que é bom. E se você tentar ouvir, tentar sair e olhar de longe e deixar outras pessoas criticarem o seu trabalho só tem a ganhar.
É, tirar um pouco do ego, né? Quando você cria um projeto, você fica tipo, é o melhor projeto que eu já fiz, mas tipo, às vezes não é o melhor projeto, né?
Eu falo que é que nem... sabe quando você cheira o café? É mais ou menos isso. Sai um pouquinho desse trabalho que você tá saindo, olha outras coisas, depois volta, pede pra alguém ver o que você tá fazendo, volta e tenta olhar com uma visão diferente. Você vai ver que você vai ganhar muito.
É quase um amor de mãe, né? Você tem o seu filhinho, seu projetinho, só que, cara, você acha ele lindo, mas, sei lá, a outra pessoa pode apontar defeitos que você não vê, velho.
Quando eu fiz meu primeiro currículo pra poder, meu primeiro portfólio pra poder arrumar trabalho, eu lembro que eu tinha 3 ou 4 imagens que eu amava elas, foram algumas primeiras imagens que eu trabalhei na minha escola, que os meus professores, alguns amigos falaram, tira isso. E eu, não, que não sei o quê. Graças a Deus eu tirei, porque hoje eu olho e falo assim, nossa senhora, que coisa horrenda é essa?
É isso, Alex. Muito obrigado por esse podcast. Cara, você já virou inspiração pra muita gente, pra mim. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado por comparecer esse podcast, cara.
Obrigado a vocês aí. Foi um prazer participar, gente.
Obrigadão aí por ter mantido a comunicação, inclusive, né? A gente tá brigando pra fazer esse podcast aí faz um tempo, só que culminou o convite exatamente com essa fase importante de transição, de mudança de lado dos Estados Unidos, né? Foi uma viagem, foi uma mudança de vida, né? De mudança de segmento. Então, mas aí, você nos contactou, mantendo aí a parceria que nós temos há tanto tempo. Agradeço por isso, inclusive.
Opa, é isso aí.
Você tem alguma rede social que as pessoas podem ver mais dos seus trabalhos ou alguma coisa que você acompanha, ou você não tem ou tem rede social pra...
Normalmente eu passo muito pras pessoas no LinkedIn. Eu sempre tô lá, tô tentando checar, vendo algumas, o trabalho de pessoas. Então quem quiser me adicionar, eu tô lá.
Ah, boa. Qual que é o seu LinkedIn?
Eu acho que é Alex Cansado.
Cansado ou cancado?
É.
Cancado. cancado.
Ouviu, gente? Alex cancado. Não, você esquece o cedilha. Esquece o cedilha. Cedilha não existe. Teclado mecânico. É. Não existe cedilha. Calma aí. Tem mais uma coisa. Raul, a gente tem curso de VFX na Axis, não tem?
Positivo. Temos aí um conteúdo bem, bem interessante, totalmente moldado para a realidade do mercado aqui brasileiro, né? Ou seja, é um formato de curso de VFX que tem a parte de 3D, com Micro VFX, tem Houdini, e a parte de comp no Nuke, Nuke 1 e Nuke 2.
Bom, então a gente, com você que ouviu esse podcast, está interessado no mercado de VFX, quer aprender mais na Axis, a gente tem um curso só disso. Você pode conferir o nosso site e todos os links. O LinkedIn do Alex vai estar aí na descrição, nossos Instagrams. E dá uma conferida no site, dá uma pesquisada que o curso é bem bacana. Você vai aprender de tudo. O software skill o próprio Alex já utilizou.
É o axis.art.br.
É, isso é axis.art.br.
Inclusive, eu estou cursando o curso de Nuke agora. Acabou de iniciar o curso e tá bem bacana.
Ah, é verdade. Você tava lá na aula inaugural, lá do discurso, né?
É, rapaz. É, eu vou ficar. Tá maneiro.
Maravilha.
Bom, gente, Valeu, um abraço.
Obrigado.
Falou.
Obrigado, gente. Grande abraço aí. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Fechou. É isso aí.
Bom, aí você corta.
Aí eu corto, aí acabou.
Eu quase desliguei aqui, mas depois eu falei assim, ah não, eles podem cortar.
Exatamente.
É a magia.